Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, você, muito bom dia. A partir de agora, sejam todos bem-vindos em mais uma edição do seu Central Manhã. Hoje, já quinta-feira santa, e mais uma vez você é o nosso convidado. Hoje, estamos aqui um pouco diferente aqui na nossa bancada. Ao meu lado, Carlos Jorge. Carlos Jorge, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco, aqui nessa, fazendo essa companhia na bancada hoje do Central Manhã.
Tá certo, então. Estamos aqui substituindo temporariamente o companheiro Humberto Fernandes. E a gente já começa com notícia, Jauber. Assinada ordem de serviço para a ampliação da Avenida Litorânea.
E você esteve lá ontem, vai trazer todos os detalhes para você que nos acompanha. Olha, novo PEC, vamos também falar do novo PAC, viu, Carlos Jorge? Que acontece no Maranhão. Olha, 47,7% dos investimentos previstos até 2026 já foram executados.
E funcionários de clínica privada em São Luís fazem protesto contra atraso nos salários.
PEC quer proibir a aposentadoria compulsória como função para magistrados e também militares condenados.
E o ex-presidente José Sarney, de 94 anos, testou positivo para o Covid-19.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres por várias regiões do Maranhão e também direto da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Central Manhã desta quinta-feira, Quinta-feira Santa, 17 de abril do ano de 2025, e claro, você, mais uma vez, é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã aqui pelas ondas da sua emissora, sua TV e também a sua emissora de rádio. Você já sabe, todos os dias, neste mesmo horário, temos um encontro marcado com o resumão das principais informações do dia. E claro, você que tem essa rotina diária de todo dia levantar cedo, todo dia, muitas das vezes, dormir tarde para poder cumprir com os compromissos do dia a dia, olha, eu trago um recado muito importante para você. Eu vou falar para você agora da ALAG. Você já viu falar alguma vez na ALAG? Olha, gente, esse recado é muito importante para você que precisa dessa energia para superar todos os desafios do dia a dia. Então você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, também fadiga, cansaço e também sofre de diabetes. Então não perca tempo, procure agora mesmo uma suplementação natural à base de magnésio de malato. É isso mesmo. Com esse suprimento aí, com apenas uma dose diária de 2 cápsulas, você vai ter o seu coração mais saudável. Sabe por quê? Porque o ALAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba também com as dores e controla a ansiedade, além de aliviar o seu estresse. Você sabe que hoje muita gente sofre com esse mal que é o estresse. Então você vai ter essa suplementação para tirar todos esses problemas da sua vida. Além disso, o ALAG melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça e ainda melhore a sua disposição. Então vá agora mesmo à farmácia mais próxima da sua residência e procure por ALAG. Ou então você pode adquirir o produto através do telefone 98-986-06-3142. 99603-3142. E diga que você ouviu aqui no Central Manhã, que você vai adquirir aí exatamente um desconto especial. Então, ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. Você já toma, né, Carlos Jorge?
É verdade. Todos nós já começamos a consumir aí o ALAG, e é um suplemento que tem já surtido um efeito. Eu já estou me sentindo bem melhor.
Então, você que está nos acompanhando, então vá logo à farmácia mais próxima da sua residência ou ligue pelo telefone aí que acabamos de informar para você ter esse suplemento de primeiríssima qualidade. Você vai ver como você vai amanhecer todo disposto. Olha, o patrão, Humberto, que toma todos os dias, já está, até saiu para resolver umas coisas particulares. Isso só porque conseguiu aí essa nova vida aí através desses suplementos alimentares.
E você, farmacêutico, não perca tempo e leve para a sua farmácia o Alag.
Além de ser um produto muito bom, você também vai estar ganhando dinheiro, que é mais importante ainda. Mas começando já o programa, Carlos Jorge, olha, foi assinada a ordem de serviço para a ampliação da Avenida Litorânea, uma avenida, para quem nos acompanha em outros estados, é um dos principais cartões postais do estado do Maranhão. E você esteve lá, né?
Sim, estivemos lá presentes, a equipe de reportagem da Central de Notícias Brasil não podia deixar de acompanhar, até porque hoje, atualmente, a Avenida Litorânea, ela tem uma extensão ali, a nova extensão é de 7 quilômetros, aquela que seguiu ali do Caolho até no Olho d'Água.
Sim, sim.
Então, essa nova agora, de que vai até do Araçagi até a praia conhecida como Olho de Porco, que já pertence ao município de Ribamar, serão mais 7 quilômetros. Antes falava-se em 5 quilômetros e o governador, há 4 meses atrás, dizendo: não, gente, são 7, 2 quilômetros a mais do que vocês estão falando. Isso aí representa uma mobilidade urbana e um avanço para o turismo incontestável. E a gente acompanhou tudo de perto. O governador Carlos Brandão assinou a ordem de serviço da obra de extensão da Avenida Litorânea em São Luís. O evento aconteceu na Avenida Atlântica, na Praia do Araçagi. Esta obra é um dos maiores projetos de mobilidade e urbanismo do litoral maranhense.
A nova Litorânea vai ser construída 7 quilômetros. Nós temos 7, já existe 7, e nós vamos fazer mais 7. Vamos ficar com 14 quilômetros. Lembrando que isso é uma parceria do governo federal com o governo do estado. O governo federal vai fazer 5 e o governo do estado vai fazer 2 quilômetros para que a gente possa chegar e interligar depois ali do Alphaville com a grande avenida que nós estamos fazendo, que é a Avenida Metropolitana, que entra ali na BR-135, no funil, circula todo o aeroporto, vai por dentro da Expoema, da UEMA, sai na estrada de Ribamar e vai interligar com essa estrada. Nós estamos fazendo aqui o maior projeto, certo, de mobilidade urbana da Grande Ilha. Mas enfim, gente, estou muito feliz porque essa obra aqui, o empresário, não sou eu, o empresário está dizendo que vai fazer dentro de um ano. Então, de um ano, nós vamos fazer aqui uma grande corrida, uma maratona, para mostrar de drone essa belíssima avenida e dizer agora que venha turista, porque se no carnaval vem muito, agora vai estourar, certo, com essa nova Litorânea.
Esta obra é um dos maiores projetos de mobilidade e urbanismo do litoral maranhense. O prolongamento da Avenida Litorânea, com mais de 7 quilômetros de extensão, representa um investimento de mais de 235 milhões de reais e integra os municípios da Grande Ilha.
Uma obra importantíssima. O que nós estamos fazendo hoje foi fruto de mais de 2 anos de planejamento. A Litorânea, ela já tem 7 quilômetros, pouco mais de 7 quilômetros, e nós vamos fazer mais 7. Isso aí foi fruto de obstinação do governador. O governador nos focou. Nós teríamos que dar essa ordem de serviço agora em abril e assim fizemos. Tivemos que vencer várias barreiras com os órgãos de controle, mas aqui estão hoje. Feliz em ter, nessa data, dia 15 de abril, lançar a nova Litorânea, mais 7 quilômetros, que vai ligar lá na Praça do Pescador ao Olho de Porco, finalizando, totalizando 14 quilômetros. Portanto, obra importantíssima para a mobilidade urbana de São Luís e vai desafogar muito o trânsito da nossa ilha. Portanto, é um marco histórico nessa data de hoje, lançar essa obra de serviço.
O projeto inclui saneamento, iluminação, ciclovia, áreas de lazer, ponte e praça pública, consolidando-se como referência nacional em requalificação urbana e infraestrutura costeira sustentável. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger. Pois é, já, Alberto, você viu aí a dimensão de uma obra como essa e, olha, de acordo com o governador, os engenheiros, ele fez questão de dizer, não sou eu que estou falando, são os engenheiros, os empreiteiros, é que essa obra pode ser concluída em um ano. Então está bem aí já, né? Pertinho de ser entregue para a população. É um grande avanço para o turismo, sem contar na questão do lazer. Porque você viu ali o carnaval, o próprio governador fez questão de citar o sucesso que foi o carnaval da Litorânea. E agora você imagina com uma extensão dessa até onde os trios elétricos não poderão alcançar, né? E o comércio informal, Jober.
Carlos, é uma série de questões, de fatores que vão ser melhorados com essa avenida litorânea. Eu lembro que quando eu cheguei aqui à capital maranhense, pouco mais de 20 anos, era apenas um pequeno trecho, que foi iniciado no governo da Rosena. Sim. Foi a Rosena que iniciou naquela época da gerência metropolitana.
O secretário era o Ricardo Murá.
Ricardo Murá. Uhum. Aí o que acontece? Quando o Flávio Dino assumiu, aumentou. E agora, a vez do governador Carlos Brandão, está aumentando ainda mais. E como foi falado na reportagem, essa grande avenida, que hoje posso dizer que é o principal cartão postal do estado do Maranhão, vai ser interligado naquela avenida metropolitana que será inaugurada a primeira etapa nos próximos dias. Então, ou seja, São Luís vai melhorar muito mais a sua mobilidade, melhorou.
A gente vai poder circular a cidade inteira, né?
Quem vem da BR-135, que vai para a região do Calhau, pode ir por essa via alternativa sem passar pelos fluxos da cidade.
E chegar na extensão da Litorânea.
Exatamente, porque veja só, entra ali no funil, para quem conhece, para quem não conhece.
São Luís.
Para quem nos acompanha em outras regiões, o funil fica ali mais ou menos 3 quilômetros para chegar exatamente dentro de São Luís. É a área rural até chegar no quilômetro 1, que é o início da área urbana. Então o que acontece? A pessoa vai entrar por ali, vai sair, passar ali pelo retorno da UEMA, vai ter acesso até a praia do litoral, até a Avenida Litorânea, ou seja, olha o tanto de tempo de percurso que vai economizar. Então, é uma obra que terá uma importância gigantesca.
Impacto muito grande.
Muito grande, além também, claro, do comércio informal, vai valorizar a área, ali vai melhorar tanto para o comércio informal quanto formal. Então, é uma área que realmente vai trazer um grande desenvolvimento, não só para São Luís em si, mas também para todo o estado do Maranhão, porque você sabe que tem muita gente ainda de outros municípios que dependem da capital maranhense.
E tem novo PAC, né, Jalder?
Tem sim, Carlos Jorge. O novo PAC aqui do Maranhão, 47,7% dos investimentos previstos até 2026 já foram executados.
Aí a gente observa aí as máquinas já trabalhando aí, ó. As máquinas trabalhando são 17,3 bilhões de reais em investimentos do novo PAC previsto até o final de 2026 aqui no Maranhão. 8,2 bilhões de reais já foram executados, ou 47,7% do total. Outros 27 bilhões e 500 milhões de reais estão projetados para o período pós-2026, o que totaliza 44,8 bilhões de reais em ações voltadas para o nosso estado, viu, Jovem?
Uma das informações que mais me chama a atenção, eu como maranhense nato do interior do estado, é porque uma vez que tem esses investimentos no estado, além de trazer o desenvolvimento em si, Carlos, a gente ainda atrai a mão de obra. Um dos maiores problemas do Maranhão há muito tempo, você sabe disso, é a falta de trabalho. As pessoas se deslocam da capital, do interior do estado, para outros estados em busca de sobrevivência, onde deixam a família e depois têm que retornar. E uma vez que chegam esses investimentos no estado, o que acontece? A própria mão de obra pode ser muito bem aproveitada e um recurso que, além de trazer os benefícios em si, a construção da obra, também vai gerar emprego e renda. Então isso é de muita importância, e que venham muito mais investimentos aqui para o estado do Maranhão, porque nós, como maranhenses, precisamos muito.
Olha, Jalber, você está acostumado a andar pela cidade de São Luís, pelo interior do estado, pelas grandes capitais, e o que você observa? Aqueles muros todo riscado.
Infelizmente.
Né? Infelizmente, que são as ações dos famosos e famigerados pichadores.
O vandalismo, inclusive é um crime.
Então, aqui em São Luís, aqui na região, na grande ilha de São Luís, um pichador, ele foi obrigado a pintar o muro de uma escola no bairro do Maiobão, no município de Passo do Lumiar, na região metropolitana. A gente tem um vídeo aí que foi enviado pelo companheiro aí, Picasso, e aí ele mostra aí o momento em que o rapaz estava fazendo a pintura do estrago que ele causou, Jovem.
Eu vi ontem, Carlos Rocha, uma das cenas que mais chamaram a atenção no Instagram, principalmente. Primeiro, ele aparece pinchando e um cidadão filmando, chamando a atenção dele. Horas depois, aparece o mesmo pichador já limpando.
E debaixo de sol quente. Olha só o sol,
Jovem. E um cidadão lá.
Olha aí, o momento da pichação
exatamente,
é esse. Ó. Tem áudio? Vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos ver.
É, mas rapaz, eu já te falei, moço. Moço, pelo amor de Deus, moço, sai de problema, rapaz. A vida tua é caçando um problema, meu irmão. Tu é o atropiço, velho.
E agora, olha aí, ó.
Minha mãe me joga praga depois de 30 anos com o bebo. Eu ia ter uma passagem a bico pedir.
Fazer ele é bom de volta.
Agora você
se aperta aí. Porque rapaz, não é um menino, né, Jovem? Não é um garoto, é um senhor. Eu pensei que era um menino, rapaz.
Falta de vergonha.
Olha, Jovem, eu juro que eu pensei que era um adolescente.
Não tem mais outra coisa. Falta de vergonha de ter o que fazer.
Ter o que fazer, rapaz. Não tem uma juquira pra esse rapaz roçar, não tem,
olha, rapaz, a situação. É impressionante.
Olha aí, rapaz.
E se contar, Carlos, que ele pode, o cara que faz uma situação como essa pode responder criminalmente. Isso é crime. Você pinchar, você depedrar um patrimônio público, isso é crime. Está previsto na Constituição Brasileira, no Código Penal. Então, você que gosta de fazer essas coisas, eu tenho até uma dica
importante. Vandalismo.
Eu tenho uma dica importante. Você que gosta de fazer essas coisas, por que você não faz um curso de grafiteiro?
É, que coisa bacana. Aí já é uma arte.
Uma arte.
E aí quando é autorizado pelo proprietário do muro.
Exatamente, é, fica bonito.
O próprio poder público tem contratado.
Exatamente, então por que não faz isso? Então se você tem essa habilidade, gosta de estar pichando os locais, faça um curso de grafiteiro e você vai ganhar o seu dinheiro fazendo aquilo que você gosta.
E vai deixar de ser bandido e vai se tornar um artista plástico.
Exatamente.
Olha, esse caso aqui, Jabe, vê o poder da internet. Assim que foi publicado nas redes sociais, o prefeito do município de Passo do Lumiar, o Fred Campos, ele foi informado e acionou a polícia e a guarda municipal lá do local, e esse rapaz aí foi localizado e rapidamente ele deu um jeito no que ele tinha no problema. Tomara que ele não pratique mais, viu, Jauber?
Pois é, que sirva de lição, viu,
Sirva de lição.
É, e com essa informação a gente vai a um rápido intervalo e na volta tem mais informações para você aqui no Central Manhã. E você continua interagindo com a gente aqui através do nosso YouTube, que daqui a pouco vamos destacar aí a sua participação. Onde quer que você esteja, vocês podem mandar suas informações para cá, que será um prazer muito grande divulgá-las no ar.
Até voltamos já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?